Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, H. Cristo como o cabeça de uma só carne já estabelecida, parte 1. Marcos 10, 6 até 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O tema da unidade entre seres humanos atrai a atenção de muitas pessoas e muitas vezes também é acompanhado de muito romantismo e especulações difíceis de serem efetivamente praticadas na vida conjunta, ainda que englobe somente duas pessoas. A partir do momento que um casal se uniu pelo matrimônio e constituiu um conjunto de dois considerado também como uma só carne, ou seja, um mais um, igual um, e tudo o que eles fazem, passa a refletir de alguma maneira sobre os dois ainda que nem sempre o percebam. Entretanto, conforme já mencionado, o matrimônio não torna as duas almas em uma. Consequentemente, também não elimina a possibilidade de cada um tomar decisões a cada novo dia e nos diversos momentos de um mesmo dia. Se por um lado o noivo e a noiva se tornaram em uma só carne, pode ser que nas suas vontades, eles se mantenham opostos um ao outro, podendo, obviamente, trazer prejuízos àquilo que já é um entre eles. A união matrimonial é um desafio interessante de ser observado e também de ser vivido, pois ele estabelece uma união daquilo que é mais tangível, mas deixa como opção a realização diária da união daquilo que não é tão material e tangível. Por mais que os noivos queiram se preparar previamente para a vida conjugal, o que pode ser benéfico, no dia a dia, ainda surgirão uma enormidade de divergências de opiniões e pontos de vista que estarão envolvidos na vida após o início do matrimônio. Um casal que se ama e que se uniu em matrimônio para o bem conjunto dos dois cônjuges certamente também quer o bem de cada um deles e daquilo que vão edificar. Entretanto, uma questão prática que se apresenta nos matrimônios é que os conceitos do que é bom para o casal e do que é de acordo com a verdade podem variar muito de um cônjuge para o outro se a base de parâmetros for os próprios cônjuges. Cônjuges que se amam e se respeitam podem ter opiniões distintas do que eles consideram bom para si próprios e para o cônjuge com o qual se unirão. E muitas destas opiniões distintas não foram unificadas na união que fez dos dois uma só carne. Por mais que ambos os cônjuges queiram cooperar naquilo em que se tornaram um, é impressionante observar como as complexidades da vida aumentam quando se coloca somente duas pessoas distintas para viverem em conjunto, ainda que ambas almejem o mesmo propósito. Aqui, então, há algo muito significativo a ser notado tanto pelo homem como pela mulher unidos pelo matrimônio, a saber, como cada um dos cônjuges saberá o que é de fato bom para si próprio, para o outro cônjuge e para o conjunto de dois em uma só carne que constituíram pela união conjugal. Um aspecto altamente relevante na vida conjugal é encontrar um consenso sobre a maioria dos assuntos que envolvem a vida do casal. Mas qual é o ponto de convergência que eles devem adotar para chegarem ao consenso? Portanto, diante das muitas demandas por consenso e diante das muitas pequenas ou grandes divergências que se apresentam na vida matrimonial, mostra-se evidente a necessidade de cada um dos cônjuges ter como ponto referencial alguém maior que os dois, que tenha sabedoria superior à do casal e em torno de quem os cônjuges podem encontrar unidade e consenso. Assim, para que, além da união em uma só carne, um casal também possa viver e andar em unidade de propósito, caminhos e ações, os cônjuges precisam manter-se sob a condição de Cristo como o Senhor das suas vidas pessoais, mas também ter a Cristo como o Senhor sobre o seu matrimônio. É no viver e andar em Cristo que também os cônjuges da união matrimonial encontram o caminho da unidade de propósito, de ações e do caminho da paz entre eles e em relação àquilo que eles são um. A vida conjugal não é firmada somente pelo aspecto dos cônjuges se doarem ao interesse do outro cônjuge, mas é fortalecida também ou principalmente através da ação de cada um deles seguirem o propósito e a direção que o seu Criador lhes ensina pessoalmente e também no que concerne ao seu matrimônio em seus vários aspectos. A coordenação do conjunto coletivo de dois, mas de indivíduos tão distintos mesmo depois de unidos pelo matrimônio, é um grande desafio. Entretanto, também para isto, Cristo se oferece para ajudar a cada um pessoalmente e ajudar os dois juntos ou como casal, oferecendo-se a eles como Rei da Justiça e Rei da Paz também nas questões da vida a dois ou apresentando-se para ser o cabeça do novo conjunto de dois que o casal constituiu ao se unirem pelo casamento. Quando os cônjuges buscam a Cristo individualmente e também como casal, é o Senhor que lhes instrui como podem atuar em conjunto e como cada um pode cooperar para que o conjunto que constituíram seja alinhado ao querer de Deus e assim também seja frutífero e proveitoso para ambos. Adão e Eva eram duas almas distintas, mas que, como casal, compunham um só carne. E como tal, também tinham partes de uma missão conjunta dada por Deus a eles. Adão não poderia cumprir a missão que havia recebido de Deus sem a efetiva participação de Eva. Nada na principal missão designada ao casal Adão e Eva poderia ser concretizado se um dos dois não colaborasse com o propósito que lhes foi proposto. Individualmente, Adão e Eva até poderiam fazer muitas coisas. Podiam cultivar plantas no Éden, passear pelo jardim, comer, interagir com os animais e etc. Entretanto, se os dois não se unissem no propósito de frutificarem segundo a sua espécie, o propósito central dado a eles pelo Senhor jamais aconteceria. Havia um propósito de Deus para ser feito em conjunto pelos dois. Abraão e Sara tinham uma promessa de receberem um herdeiro ainda que Sara fosse estéril. E em sua condição de estéril, Sara cogitou solucionar o problema através de uma concubina por meio da qual pensou que poderia prover um filho a Abraão. Entretanto, Deus não reconheceu o filho da concubina como o herdeiro prometido, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, este já era uma só carne com Sara. Portanto, para Deus, não havia a hipótese do herdeiro prometido vir só da metade daqueles que eram uma só carne. Para Deus era óbvio que Sara estava envolvida diretamente na promessa feita, pois para Deus, Sara era a mulher da aliança de Abraão. Deus reconheceu o filho de Abraão com a concubina como filho de Abraão. Isso era um fato inegável. Porém, o Senhor não reconheceu este filho como o filho do seu propósito para com Abraão, o filho do chamado que Deus tinha para Abraão e Sara. Deus não deixou o filho de Abraão com a concubina sem proteção ou sem provisão. Deus o protegeu e o fez prosperar, pois as ações que os seus pais escolheram praticar não foram escolhas do filho, e porque o Senhor também atende o clamor de todos por misericórdia. Entretanto, ainda assim, este menino não era o filho da promessa dada a Abraão porque ele também não era filho de uma só carne de Abraão e Sara, não era filho de Sara. Ismael, o filho da concubina, não era fruto da direção de Deus na vida de Abraão e Sara. Ismael veio a nascer como fruto de Sara e Abraão se estribarem no seu próprio entendimento, o qual, por sua vez, adveio da ação de não permanecerem na unidade nos princípios e promessas do Senhor. Quando, mais tarde, Deus confirmou a promessa do filho da promessa, Deus o prometeu a Abraão, mas também o fez na presença de Sara. O Senhor o fez falando também com a própria Sara, pois ela era a mulher do matrimônio de Abraão diante de Deus e uma só carne com Abraão quando Deus havia lhes chamado a seguirem os caminhos que ele, o Senhor, lhes mostraria. Deus tem alguns propósitos para um homem e uma mulher que se unem pelo matrimônio e que somente são possíveis de ocorrer se os dois trabalharem juntos em cooperação. Serão realizações, se vierem a se cumprir, nas quais não se poderá separar com precisão onde está a participação de cada cônjuge, porque são projetos que têm várias interações e colaborações tanto do marido como da esposa. Filhos, por exemplo, são um projeto completamente conjunto. E a educação destes filhos é uma empreitada que também deveria contar com a cooperação de ambos os cônjuges. O apoio profissional mútuo àquilo que cada um é chamado a fazer, a edificação do lar, a escolha de amigos, a opção de se encontrar com outros cristãos, e tantas outras coisas, são aspectos que sempre têm ou deveriam ter um lado conjunto para edificar e firmar cada vez mais a união conjugal. Nos mais diversos aspectos de um matrimônio, é imprescindível que o casal caminhe em discernimento que vá além do mero discernimento natural, e o qual somente pode lhe ser conferido pelo Senhor. A mesma prudência referente a buscar ao Senhor para as questões pessoais também se aplicam às questões conjugais, o que, por mais evidente que pareça, precisa ser ressaltado de forma especial, pois várias vezes pode ocorrer de um cônjuge pensar que a sugestão do outro cônjuge sempre está em concordância com Deus sem de fato estar. Se o marido e a esposa estivessem sempre vivendo e andando em Cristo pessoalmente, e cada um estivesse ouvindo perfeitamente o que Cristo lhe instrui, os dois sempre estariam operando em harmonia. Na prática, porém, o homem e a mulher, também como indivíduos distintos apesar da união conjugal, podem não estar vivendo e andando em Cristo e, assim, introduzirem intenções humanas, carnais e não segundo Deus para a sua vida conjugal. Desta forma, quando há conflitos de interesse, pode também haver impasses, divergências de opiniões e desejos distintos que tentam obter o seu espaço na vida de uma só carne, sendo que algumas destas divergências podem procurar introduzir o que as Escrituras nominam de casa dividida. Quando as Escrituras mencionam a unidade entre um casal, entendemos que não necessariamente está sendo considerado que os cônjuges devem concordar em tudo e gostarem em tudo das mesmas coisas. Por exemplo, o fato de um gostar de chocolate e o outro não gostar, não precisaria ser motivo de discórdia dos objetivos coletivos do casal. O cônjuge A, por exemplo, pode gostar de chocolate e o B não, e os dois podem se respeitar nestas divergências, pois também no respeito mútuo pelas características pessoais de cada um está a unidade em alguns assuntos. Aceitar e respeitar a diferença do outro também pode ser uma posição de unidade. Entretanto, se, por exemplo, a questão do chocolate começa a representar prejuízo da saúde de um dos cônjuges ou começa a levar a um prejuízo financeiro diante de outras necessidades mais iminentes, o casal composto de dois indivíduos sujeitos ao Espírito de Deus e não à carne, deveria chegar a um acordo sobre medidas de consumo que praticam, pois em tudo são chamados a glorificar a Deus, quer individualmente ou conjuntamente. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, assim como o viver e andar em Cristo é o caminho para uma pessoa caminhar na vontade de Deus e atuar segundo o querer celestial, assim também é na vida conjugal. E também por esta razão, Cristo é estabelecido pelo Pai Celestial como o cabeça de um casal unido pelo matrimônio. Se a nossa equação do coletivo de dois que se tornam um ainda acrescentarmos a inclusão de filhos, quanto mais diversidade e variáveis não são acrescentadas ao relacionamento entre o marido e a mulher. Considerando que os filhos, incluindo filhos e filhas, são indivíduos que também têm uma vontade própria intensa. É impressionante o número de variáveis e hipóteses que se multiplicam para serem administrados tanto pelo marido como pela mulher com a chegada de cada um dos filhos que venham a ter. Em diversos casos, um casal até pode caminhar em boa sintonia quando são somente dois indivíduos. Porém, quando chegam os filhos, isto pode se complicar, pois muitas vezes cada cônjuge quer educar os seus filhos nos moldes que ele ou ela foi educado quando criança, não se dando conta que o filho não é de uma só parte do casal, mas de ambos. Em um só conjunto familiar podem haver muitas divergências em muitos assuntos, mas o Senhor não deseja que isto permaneça continuamente. O Senhor deseja que haja paz no lar. E para isto, é necessário que todos se unam no Senhor, se unam em torno do seu senhorio ou em torno da sua posição de cabeça que o Pai Celestial atribui a Cristo. É no Senhor que ocorre a renovação de entendimento para que os cônjuges alcancem sabedoria celestial também para a vida matrimonial e para a sua posição de pai e mãe, podendo ser que ambos os cônjuges tenham que renovar o entendimento de suas posturas frente àquilo que o Senhor lhes instrui, pois ambos podem também ter herdado culturas e tradições infrutuosas e podem ter mentes não renovadas em relação a conceitos que o mundo tenta impor sobre eles. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Romanos 12, 1 até 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As respostas sobre como viver e andar pessoalmente em Cristo ou segundo a vontade de Deus estão no Senhor, mas também aquelas que se referem à vida conjugal e a como cuidar dos filhos que Deus confiou aos cuidados de um casal. Razão pela qual também, Deus estabeleceu a Cristo como cabeça de cada matrimônio realizado segundo o princípio de Deus. 1 Pedro 4, 1 até 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. É no Senhor que estão as respostas para uma vida pessoal piedosa, mas também é no Senhor que estão as respostas para uma vida conjugal, paternal e maternal piedosa, o que nos faz lembrar mais uma vez o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou dito. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, considerando que Cristo é o ponto de unidade para milhares e milhares de homens, mulheres e crianças que nele creem, quanto mais ele não pode também ser o ponto de unidade de um casal unido conjugalmente e de uma família, e visto ainda que é em relação a Cristo que Deus declarou a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas.